Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vamos continuar nosso estudo sobre o segredo da felicidade inabalável. Estamos estudando o livro de Apocalipse, que nos revela sobre o que acontecerá com a humanidade no futuro. E o livro de Apocalipse foi escrito com o propósito de produzir uma vida de felicidade inabalável para as pessoas que creem na Bíblia, para as pessoas que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1, diz: Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, que leem, que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, o livro foi escrito para produzir essa bem-aventurança, que é uma vida feliz, uma vida baseada em tranquilidade, né, na certeza de que está desfrutando do cuidado de Deus. E nós vimos também que para desfrutar dessa felicidade inabalável, é preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia, não é? Todas as pessoas dizem que acreditam em Deus. O problema é em que Deus elas acreditam, né? Conversando com as pessoas, eu percebo que cada pessoa tem um Deus diferente uma da outra, não é? E cada pessoa talvez tenha um Deus que ela idealizou como sendo Deus. Mas o verdadeiro Deus se apresenta na própria Bíblia, não é? Só existe uma fonte confiável sobre a pessoa de Deus, e essa fonte confiável é a Bíblia, não é? No estudo anterior, nós vimos que Deus se apresenta na Bíblia como sendo um Deus perfeitamente justo e também um Deus perfeitamente misericordioso. Por ser um Deus justo, o livro de Apocalipse afirma que ele vai realizar a sua justiça, aplicando uma punição em toda a humanidade por causa dos seus pecados, né? Nós vimos que, através do livro de Apocalipse, que esse período na qual vai acontecer essa punição é um período de 7 anos, na qual Deus vai trazer sobre o planeta Terra várias calamidades. Você vai ser um período de sofrimento, um período de morte, e esse período é chamado no livro de Apocalipse como a grande tribulação. Então, são profecias sobre Deus aplicando a sua justiça a todas as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, das pessoas que não creem nesse Deus da Bíblia, não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, o sofrimento em todo o planeta Terra vai acontecer, baseado no livro de Apocalipse e outros livros da Bíblia, e é tão intenso, que ele é descrito, por exemplo, como o dia do seu ardente furor, tempo de angústia como nunca houve no planeta Terra. Um outro texto da Bíblia, o profeta Sofonias, faz uma profecia sobre esse período descrito em Apocalipse, e ele descreve esse período dessa forma, em Sofonias capítulo 1, versículos 15 a 18. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, essa linguagem descreve, né, que um dia Deus, como justo juiz, vai julgar a humanidade, isso é, vai julgar o planeta Terra com todos os seus habitantes. E o julgamento vai ser o derramar dessas calamidades. E essas calamidades, elas são ações necessárias de Deus, porque Deus é um justo juiz e o mundo, a maioria das pessoas, vivem como se Deus não existisse. Vivem como se os mandamentos de Deus são optativos, não é? Mas o Deus da Bíblia também se revela como um Deus misericordioso e cheio de compaixão. Por isso, esse mesmo Deus que afirma, né, que vai trazer essa punição sobre as pessoas que não se arrependem, também promete livrar desses sofrimentos todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Todas as pessoas que decidem crer e confiar nesse Deus e confiar na salvação que Deus promete, né, e oferece para as pessoas através de Jesus Cristo. Então, Deus fez promessas no qual ele garante que vai livrar um grupo de pessoas desse período chamado de grande tribulação ou derramar da ira de Deus. Uma dessas promessas de livramento está no Salmo 9, que nós já estamos estudando esse salmo, já esses versículos, há 2 semanas, né? Salmo 9, versículos 7 a 10, eu vou ler novamente, e diz assim: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Então, nós vemos aí o aplicar da justiça de Deus. Mas agora ele se apresenta também como um Deus misericordioso. Diz, ó, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, nesse versículo 9, por exemplo, nós vemos que Deus aqui está dizendo que ele é um alto refúgio para os oprimidos. A palavra oprimido aqui são as palavras, é uma palavra que se refere às pessoas que reconhecem, né, Jesus, Deus como o Deus verdadeiro, reconhecem que são pecadoras, reconhecem que dependem de Deus, são dependentes de Deus e recorrem a Deus, né? Então é um Deus na qual as pessoas se relacionam. E diz que ele é refúgio na hora de tribulação. E na semana passada nós vimos que esse termo refúgio significa aquele lugar alto e extremamente seguro, como se fosse uma fortaleza num lugar muito alto, e essa fortaleza é um lugar intransponível, né? Essa palavra significa um lugar retirado, né? Aonde o perigo não alcança esse lugar. Nós vimos que a raiz dessa palavra significa um lugar que é imarcessivelmente alto. Essas pessoas não conseguem, vamos dizer assim, alcançar, o perigo não consegue alcançar esse lugar. Então, o Salmo afirma que Deus é o nosso intransponível refúgio nas horas de tribulação. Essa promessa se aplica a essas calamidades descritas em Apocalipse como grande tribulação, e eu falei algumas dessas calamidades no estudo passado. Então, novamente, ele, o nosso Deus, garante que irá livrar dessa grande tribulação não todas as pessoas, mas as pessoas que se converteram a ele, as pessoas que passaram a crer nesse Deus descrito na Bíblia, tá bom? Essas pessoas acreditam no Deus da Bíblia, acreditam que Deus é justo, por isso ele vai punir, mas acreditam que também Deus é misericordioso e vai livrar aqueles que se arrependem. Então, quem acredita no Deus da Bíblia também acredita em Jesus, ou também acredita no Jesus da Bíblia, que é o único Senhor e Salvador. Por isso que João, capítulo 17, versículo 3, afirma o seguinte: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é preciso acreditar no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia. Por quê? Porque cada pessoa também tem um Jesus particular, não é? Tem pessoas que dizem que Jesus é Senhor e Salvador, mas acreditam também em outros meios para salvação ou para adquirir perdão dos seus pecados. Então, Deus afirma que as pessoas que confiam nele e que confiam também em Jesus estará livre da grande tribulação. Eu estou repetindo isso por quê? Porque o livro de Apocalipse faz essa afirmação. Eu vou ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porque está escrito para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas são aqueles que guardam a palavra de Deus, são aqueles que leem o livro, são aqueles que estudam o livro e são aqueles que guardam, né, que acreditam e vivem baseado no livro de Deus, que é a Bíblia. Então diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Então, essa hora da provação é aquele período de 7 anos descrito no livro de Apocalipse, não é? Um outro texto bíblico que também confirma que Deus vai livrar as pessoas da grande tribulação, as pessoas que confiam nele, tá bom? É 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Também é escrito para um grupo de pessoas que confiam em Deus e em Jesus como Senhor e Salvador. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que persuasão teve o nosso ingresso a vosso respeito, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós temos um outro texto bíblico que afirma que as pessoas que se converteram, isso é, deixaram de adorar ou acreditar num Deus diferente do Deus da Bíblia, e passaram agora a depositar a sua confiança no Deus da Bíblia e vivem agora de maneira que o agrade, essas pessoas vão estar livres da ira vindoura. E quem é que vai nos livrar dessa ira vindoura? É o Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse filho? Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Jesus é quem vai nos livrar dessa ira, dessa grande tribulação, de todos os flagelos que cairão no planeta Terra, tá bom? E é muito importante nós lembrarmos que é Jesus que vai fazer isso. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, ela é um memorial, isso é, ela tem como um propósito de nos levar a recordar, a relembrar a pessoa de Jesus e as maravilhosas ações que Jesus fez em nosso favor e também fará. Ao instruir sobre a ceia do Senhor, a Bíblia afirma que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós também anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar significa fazer conhecido. A palavra anunciar significa proclamar publicamente. Significa revelar para as pessoas, relatar para as pessoas o que Jesus fez em nosso favor e o que Jesus ainda fará em nosso favor. Isso significa que a ceia do Senhor também não é para ser celebrada individualmente. Já que um dos objetivos é proclamar publicamente, então na hora que você celebra a ceia tem que ter alguém perto para a gente poder publicar isso daí, para a gente poder falar, né? Então, a ceia do Senhor é para que nós relembremos o que Jesus tem feito por nós. Mas além de anunciar a morte de Jesus, isso é, além de anunciar que Jesus veio a esse mundo para pagar o preço do pecado que nós cometemos, né? E quem crê no sacrifício de Jesus é perdoado. Então, além de nós lembrarmos dessa verdade, diz que também nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele volte. Então, já está falando, né, de um outro acontecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, né? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha significa que essas pessoas que acreditam, nós chamamos essas pessoas de crentes, crentes no Senhor Jesus Cristo, outros chamam de cristãos, mas não são cristãos professos, né? Só da boca para fora, nem crente da boca para fora, mas são pessoas que realmente têm um relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. E que essas pessoas, elas aguardam ansiosamente o cumprimento dessa promessa, que é até que ele venha. Então, a celebração da ceia também deve nos lembrar, trazer à nossa mente esse acontecimento glorioso. Então, a ceia foi nos dada tanto para lembrar, né, de um Jesus que já veio aqui neste mundo, morreu no nosso lugar, pagou o preço, ressuscitou, mas também para lembrar que esse mesmo Jesus ainda não terminou a sua obra aqui neste mundo e nem na nossa vida. Que esse Jesus ainda vai voltar. Então, a ceia foi nos dada também para lembrar, para trazer à nossa mente essa promessa. E é interessante, né? No dia em que Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia da igreja, ele ensinou várias coisas para os seus discípulos. Foi numa noite em que ele ensinou muitas coisas para os seus discípulos. Uma dessas coisas está em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, que está diretamente relacionado com todas essas profecias sobre as calamidades que cairão no planeta Terra. Diz assim, João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, então Deus tem uma casa, né? Um lugar onde ele habita. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa promessa, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, está diretamente relacionado com o livramento dos sofrimentos descritos no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 até Apocalipse capítulo 18, nós temos lá várias calamidades, que, como eu disse, é chamado de grande tribulação, que vai acontecer aqui no planeta Terra. E Jesus, antes de morrer, ele já estava ensinando isso para os seus discípulos. Então, todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, recebem essa promessa. Um dos propósitos de Jesus para nos buscar, para levar para esse lugar seguro, é nos tirar aqui do mundo quando a grande tribulação começar. Então, a Bíblia nos revela que Jesus é que vai nos livrar dessa grande tribulação. E essa mesma Bíblia nos revela como é que isso vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz o seguinte: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto foi escrito para um grupo de pessoas chamado igreja. E foi escrito para a igreja de Corinto. Então, um grupo de pessoas que creem no Deus da Bíblia e creem no Jesus da Bíblia. Creem num Deus que é justo e misericordioso e creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Para esse grupo, tem agora essa promessa. Para nos encontrar com Jesus, nós vamos passar por uma transformação. É muito interessante, essa palavra significa uma mudança, trocar uma coisa por outra. Essa promessa de transformação é feita para dois grupos de pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, os crentes ou os cristãos. O primeiro grupo se refere aos cristãos que já morreram. O texto afirma o seguinte: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir, num momento, desculpe, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O termo dormir aqui está diretamente ligado a esse grupo de mortos que ressuscitarão incorruptíveis. Então, o termo dormir, ok, se refere aos cristãos que morreram antes desse acontecimento. Que morreram antes dessa volta do Senhor Jesus. Se Jesus voltasse hoje, essas pessoas que dormem se referem, por exemplo, ao seu João, da nossa igreja, que já está na glória, ao senhor Vicente, ao Alex. Essas pessoas morreram antes de Jesus cumprir a promessa de voltar e nos levar para ele. O termo dormir é um eufemismo usado para a morte física. Você vai encontrar isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. É uma maneira branda a se referir à morte física. Por quê? Porque a morte física para os cristãos, para aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo, ela é temporária. Aquele corpo, né, que tombou, que está lá debaixo da terra, não é? Esse corpo, essa morte, ela é passageira, né? Por quê? Porque vai acontecer uma transformação quando Jesus voltar no corpo dessas pessoas. Então, essas pessoas que estão agora debaixo da terra, isso é, o corpo dessas pessoas, elas serão transformadas, tá bom? Essa transformação é chamada de ressurreição para receberem um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não vai mais morrer, isso é um corpo que não passa mais pelos efeitos da morte. É um corpo que não fica mais doente, não é? É um corpo que não comete mais pecado. É isso que significa um corpo incorruptível. Então, essas pessoas que morreram e que foram enterradas, o corpo dessas pessoas irá ressuscitar nesse momento em que Jesus vai voltar para tirar a igreja dessa grande tribulação. E o segundo grupo de crentes é aqueles que estiverem vivos. Então, antes de começar essa terrível tribulação, esse período, não é? As pessoas que estiverem vivas, elas vão receber um corpo incorruptível, um corpo igual ao corpo das pessoas que morreram. Então haverá uma troca desse corpo que a gente tem, que fica doente e assim por diante, não é? Por um corpo novinho em folha. Haverá uma troca desse corpo, né, frágil, né, que até um pequeno vírus pode acabar com esse corpo. A gente vai receber um corpo imortal. Igual ao corpo, por exemplo, de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Nós vamos trocar esse corpo para um corpo que não vai mais morrer, para um corpo que não vai mais ficar doente, por um corpo que nunca mais vai ter o desejo de pecar. E a Bíblia diz que isso vai acontecer num piscar de olhos. Isso é, vai ser algo extremamente rápido. Um parênteses aqui. A Bíblia diz que quando isso acontecer, aqui no planeta Terra, vai acontecer a operação do erro. O que significa isso? Existe um falso ensino para enganar as pessoas quando isso acontecer. Por exemplo, um falso ensino fala sobre essa abdução. Pessoas que acreditam, por exemplo, que existem seres extraterrestres que irão abduzir, né, seres humanos daqui. Então, já existe uma operação do erro. Para quando isso acontecer, as pessoas dizerem: ah, lembra aqueles crentes que falaram que um dia Jesus ia vir e ia tirá-los aqui da terra? Isso é uma mentira. O que na verdade aconteceu foi eles foram abduzidos. Ok? Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que vai acontecer, né, esse acontecimento que a Bíblia chama de arrebatamento. E é sobre isso que eu vou ler agora. A Bíblia dá mais detalhes sobre esse momento que nós lemos agora em 1 Coríntios. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, ele vai falar de novo a respeito desse acontecimento, só que com muito mais detalhes. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, então ele está escrevendo para irmãos. Irmãos aqui, tá bom? É um termo para as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador se tornam ou foram feitos filhos de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 12. Se foram feitos filhos de Deus, significa que antes não eram. Então, se todas as pessoas que se convertem são filhas de Deus, logo são irmãos uns dos outros. Por isso que a Bíblia chama de irmãos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. De novo, tá escrevendo para uma igreja na qual alguns cristãos já o corpo já tombou, já morreram, mas outros estão vivos. Então, a respeito desses que dormem, desses que o corpo já tombou, tem aqui um ensino para que não permaneçam ignorantes. Mas não somente para que não permaneçam na ignorância, mas também para que não vos entristecerdes como os demais. Os demais são aqueles que não têm essa esperança, né? Que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então é para quem crê. Esse também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha o que está dizendo agora: Jesus vai trazer na companhia dele as pessoas que já morreram e que acreditam nele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Isso é, o que está vivo não vai chegar na frente lá daqueles que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus a promessa de Jesus, né? Eu fui preparar o lugar, agora eu vou voltar para pegar vocês, para onde eu estou, vocês estejam também. Então, olha, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o Deus lá do Salmo 9, né, que é alto refúgio e que é refúgio para as pessoas que o conhecem, refúgio da tribulação, agora ele está mostrando que aquele refúgio é através desse acontecimento. Isso é, Deus prometeu tirar as pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador deste mundo, e vai tirar antes da grande tribulação começar. Como ele vai tirar? Através de um arrebatamento. um abrir e fechar de olhos, algo tão rápido, né, que quando as pessoas perceberem, só fica a roupa daquelas pessoas que estavam vivas, porque o corpo já subiu. O qual irão se encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens, nesse céu que a gente vê, mas lá em cima. Foi exatamente isso que Jesus ensinou com outras palavras. Por exemplo, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus diz: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for de preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. A palavra arrebatar significa pegar, levar por uma força. Essa palavra é interessante, que ela também significa reivindicar para si. A Bíblia diz que Jesus nos comprou, isso é, comprou o nosso perdão e comprou a nossa salvação com o seu sangue. Agora nós pertencemos a Ele. Como nós pertencemos a Ele, agora Ele vai nos reivindicar para Ele. Isso é muito bom para nós, porque Ele vai nos tirar desse mundo que vai estar passando por um momento terrível e nos levar para um lugar tranquilo. E essa é a promessa que Deus fez em todo o Antigo Testamento, em vários textos e também no Novo. Deus vai nos levar para onde Ele está, para o seu alto e intransponível refúgio. É dessa forma que Deus vai cumprir a promessa de nos levar para o seu alto refúgio nas horas de tribulação. Deus garante que vai livrar dessa grande tribulação as pessoas que o amam e as pessoas que amam a Jesus como Senhor e Salvador. E quem não acredita nisso vai sofrer. Além da grande tribulação, ainda vai sofrer por toda a eternidade. Ao ensinar sobre o arrebatamento, na qual ele, Jesus, vem para nos levar para onde ele está, Jesus faz um apelo. Ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Tem uma tonalidade de apelo, mas é muito mais do que um apelo. É uma ordem. Essa palavra creiam significa o seguinte: pensem nisso que eu estou falando, porque pensem e tenham como verdade. Estejam convencidos de que o que eu estou falando é verdade. Depositem a confiança de vocês em mim, porque o que eu estou falando é a verdade. É um imperativo, é uma ordem. Por quê? Porque fé também é uma questão de obediência e determinação pessoal. A fé é um presente que Deus dá para nós, mas Deus nos ordena depois a exercitar essa fé, a usar essa fé e a recorrer a essa fé. O crente deve determinar para si mesmo acreditar que isso é uma verdade, porque Deus está dizendo. O crente deve exercitar a sua fé, a sua confiança naquilo que Deus está dizendo. Ó, Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Depois ele diz uma mensagem. Ele fala sobre a volta dele para nos buscar. Quando surgem as lutas, quando surgem as dificuldades, quando surgem as circunstâncias desagradáveis, Nós vamos ter que escolher se nós vamos nos submeter às nossas emoções ou se nós vamos nos submeter aos ensinos de Deus. Por isso que Jesus está dizendo: creiam em mim, creiam também no meu Pai. Nós vamos ter que decidir se nós vamos acreditar na nossa lógica, muitas vezes, que não vai bater com os ensinos de Deus. Muitas vezes o ensino de Deus não vai fazer sentido. E agora nós somos exortados. E Deus faz até um tipo de apelo, diz: creiam em mim, creiam também em meu Pai. Quando surgem as decepções, todos irão ter que decidir em que vão depositar a sua crença. Se irão acreditar em Deus e em Jesus, ou se vão acreditar em qualquer outra pessoa ou em qualquer outro ensino. A palavra crer significa convicção que uma pessoa, que um homem, que um ser, né, demonstra em alguma coisa para tomar decisões. Quais são as nossas convicções no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de desgraça? Quando a enfermidade nos pega? Quando uma injustiça nos alcança. Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está ordenando às pessoas que professam crer nele e crer também em Deus Pai, a demonstrarem essa convicção, crendo nos seus ensinos, que inclui a sua volta para nos levar para onde ele está. Crendo no arrebatamento, no qual irá nos livrar da grande tribulação. E Jesus diz que essa crença é que vai proteger ou vai nos proteger de um coração perturbado. Sabe o que significa um coração perturbado? Coração perturbado é aquele coração agitado, aquele coração sacudido, sacudido pelo medo, sacudido pela preocupação, sacudido pela angústia, sacudido pela decepção, sacudido pela ira, sacudido pelas injustiças. Deus está dizendo aqui que quando esses momentos chegam, o nosso coração vai ficar sacudido e só tem um jeito dele não perder o rumo, só existe um jeito dele permanecer estável. É crer em Deus e crer também em Jesus. A crença no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia garante felicidade inabalável e eterna, porque nos protege dos nossos sentimentos enganosos, nos protege dos nossos sentimentos desesperados, nos protege inclusive da lógica humana quando ela é contra os ensinos de Deus, nos protege da confiança em. Nos protege de confiar nas pessoas ao invés de confiar no Deus das pessoas. Nos protege de confiar mais nos recursos da sociedade, nos recursos do mundo, do que nos recursos que o próprio Deus promete nos dar. A crença em Deus e em Jesus, incluindo que Ele vai voltar para nos buscar. Vai proteger o nosso coração dessa turbulência. Em outras palavras, a crença no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia nos garante a paz. Essa mesma crença ou fé devemos ter em relação à promessa de que Deus vai trazer tribulação aqui nesse mundo, sim, como punição, mas esse Deus também promete. Por seu amor e por sua compaixão, arrebatar deste mundo as pessoas que depositam a sua confiança nele e no Senhor Jesus. O Senhor promete refugiar um grupo de pessoas quando acontecer todas essas calamidades profetizadas no livro de Apocalipse. Esse grupo de pessoas são aquelas que confiam no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia. Essas pessoas são descritas dessa forma no Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus tem um tratamento privilegiado para as pessoas que o amam e confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma promessa do Deus da Bíblia e do Jesus da Bíblia. Por isso deve ser crida. Você é uma dessas pessoas que creem? Você faz parte do grupo de pessoas que tem fé no Deus que é justo e misericordioso, que se apresenta através da Bíblia? Você é esse tipo de crente? Se é, não se turbe o vosso coração. Consolai-vos, pois, com essas palavras. Se não é, reflita, pense a respeito e decida se você vai continuar sendo um descrente ou crendo num Deus diferente da Bíblia, ou se você vai se render ao Deus da Bíblia e ao Jesus da Bíblia, que é único e suficiente Salvador. A vida eterna é esta: que creiam em ti, somente como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.